Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Tamo no ar, mestrão. Pô, que satisfação. Conta aí como é que tá essa vida de quarentena aí no Rio. Tamo acompanhando.
Então, na realidade, eu não tô no Rio de Janeiro, eu vim aqui no Nordeste. Eu tô em pé de Fortaleza, Cumbuco, na praia de Cumbuco. Eu fiquei 3 meses, né, totalmente
isolado
ali, mas em casa, todo mundo ficou. E aí eu viajei, inclusive fiz 2 exames, né, já de Covid.
Caramba!
Fiz um 15 dias atrás, fiz um que saiu o resultado agora no sábado, né, agora é final de semana.
Uhum.
E aí coloquei máscara e tudo e vim aqui andar de kitesurf.
Pô, que beleza.
Eu pratico kite, e aí 3 meses sem viajar, sem fazer nada. E o UFC, ele voltou, né? Voltou os eventos. Só que eu não tô indo pro Rio fazer as transmissões, né? Que eu trabalho no canal Combate também.
Isso.
E aí eu moro em São Paulo, né? Eu fico no escritório do UFC lá em São Paulo.
Uhum. Como é que foi essa. É que é muito legal, né? Os caras escolheram uma lenda nossa pra representar o UFC no Brasil. Você faz como um embaixador do UFC, é esse qual que é o título formal?
O embaixador do UFC, né?
Embaixador
do UFC Brasil. Eu trabalho mais ali como da parte técnica ali também. Às vezes eles querem. Pede indicações ali, às vezes novos talentos.
Legal.
Aí sempre quando eu tenho. A gente viu muita gente boa assim que a gente pôde indicar. A própria Amanda Ribas.
Isso.
O próprio Borrachinha foi indicação.
Borrachinha é irmãozão, né? Meu. A gente começou esse podcast junto, inclusive. Os primeiros 10 episódios do MMA hoje é com o Borrachinha. Aí o Borrachinha entrou em camp e tal, a gente acabou parando de fazer. E eu retomei agora. Mas, pô, Borrachinha é uma grande esperança nossa aí, né, pro cinturão.
Uma das grandes indicações. Outro garotão que eu acho assim um craque que eu tive a oportunidade de indicar. O Raul de Barcelos.
Ah, então. Treina com o mestre Pedro Rizzo, não é?
Pedro Rizzo.
Isso.
Esse pra mim é um craque do craque.
Né? Esse vai despontar, assim, vai vir com tudo, né?
Ele, Borrachinha, Amanda são assim. São achados assim. Que o Denis Martins. Amanda Rizzo, inclusive, foi o Carlão Barreto que me indicou. Ela tinha ganhado o Mundial Amador. Eu vejo ela desde de amadora.
Que bacana.
Eu vi, desde amadora a gente seguiu. De repente a garota ganhou algumas lutas profissionais. Ela perdeu para a Poliana Viana, né, aquela menina que eu tô assim também.
Aham,
aham. No nocaute.
Isso antes de entrar no UFC, não foi?
Não, era amadora.
Amadora, né?
Muito antes.
Caraca.
Eu sigo há 6 anos atrás. Né? Uhum. Eu olho, pá. Desde quando eu comecei a trabalhar no UFC, eu sigo a carreira dela ali, né? E a gente achou até chegar, trilhou o caminho inteiro. Uma pessoa que eu tive também, assim, que a gente fez um trabalho muito legal, foi a gente fez um documentário no Brasil que chama do Jiu-Jitsu por MMA, né?
Uhum.
O Rodolfo Vieira e o Bruno Malfassini, assim, né? Documentariaço, assim. E eu, o Giovanni Decker, na época, que era o CEO do UFC Brasil, ele falou, pô, tô com um projeto que eu acho que vai ser muito legal, que a gente vê os wrestlers, hoje em dia, quem são os grandes campeões, né, dos Estados Unidos, de MMA, são ex-campeões do wrestling.
Sim.
Né? E aí ele falou, pô, os grandes campeões do wrestling são os caras, pô, me volta a achar esses grandes campeões do jiu-jitsu. E a gente passou... A gente parou do Demian Maia e do Jacaré, e não
renovou,
né, a geração.
Verdade.
De passagem.
É verdade. E você e também, né, mestre? Você, um grande nome do jiu-jitsu, você se adaptou super bem também, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Acabou a safra ali, não estamos renovando, né?
E o pessoal começou a ganhar dinheiro com jiu-jitsu, seminários e tudo, e passou a não migrar mais para o MMA.
Verdade.
Começou a MMA, não dá dinheiro, a verdade seria dita, né?
É
o cara acreditar no sonho de ser campeão. E para ele ganhar dinheiro com MMA, como ele ganha no jiu-jitsu, ele tem que ser campeão.
Verdade.
Né? Não é só um lutador de MMA. Um lutador de MMA mediano, ele não vai ganhar muito dinheiro. E aí essa geração, ela meio que parou ali. E eu peguei uma passagem, comprei e fui para assistir o AbW Pro.
É.
Chegando lá no AbW Pro, eu fiquei cercando na beira do tatame. Todo mundo que ganhando as faixas, eu saí perguntando: vamos lutar MMA? Com o projeto, com o documentário, jiu-jitsu também. Eu sempre perguntando, nem pra todo mundo, mas uma galerinha que lutou,
claro,
ali pra lutar e lutar MMA. E todo mundo me explicou essa situação de pô, do dinheiro, que, né, que às vezes não era, que não recompensava tudo, que, né, entenda meu lado. E um cara que se interessou muito em lutar foi o João Gabriel Rocha, né, que é o campeão peso pesado agora, que sou luto dele. Quase foi, só que na época ele pediu para lutar depois do Abu Dhabi, do ano seguinte. E aí, só que na época, eu conversando com eu passei na academia, vi um rapaz batendo uma manopla, né, batendo uma manopla de boxe, batendo uma manoplinha ali, pá. Aí pô, me chamou para. O cara falou: não, o campeão de jiu-jitsu aqui, o Rodolfo Vieira. Porra, aí eu não tinha conhecido, cara. Não tinha conhecido o Rodolfo.
Uhum.
Aí, pô, tudo assim, olha a coincidência, né? Eu fui a Abu Dhabi, não achei o cara.
Caramba.
O Rodolfo Vieira batendo uma manopla na minha academia.
Caramba! Aí, na Tia Nogueira.
Na Tia Nogueira,
com a Delcio aqui, pá.
E aí, contou, falei: pô, Rodolfo, tem um projeto para você. E aí. E o empresário dele não conseguiu, tinha uns contratos com o evento japonês, enfim. E aí a gente conseguiu conversar com o Libório, ele trocou o empresário, aí veio ele e o Bruno Malfacini fazer o programa. E a gente trilhou a carreira do Rodolfo toda, desde a primeira luta, a segunda luta, a terceira luta. Olha só,
que engraçado. Eu tive um podcast. Eu fiz um podcast com o Rodolfo e ele conta essa trajetória, falou das batalhas dele com o Bochecha e a cabeça dele falou: porra, eu precisava de um desafio novo, foi aí que eu resolvi ir pro MMA. É engraçado você falar isso, porque ele falou do lance de grana também. Porra, perdi um monte de patrocinador, porque eu migrei, né, do jiu-jitsu pro MMA. E é uma coisa engraçada que eu sempre toco nesse ponto da grana. O jiu-jitsu hoje, para atleta de top, o cara não tem mais a necessidade de migrar mesmo, né? Antigamente, pô, na tua época, ou você vai lutar MMA ou você abre uma escola de jiu-jitsu para ganhar dinheiro, né?
É isso, eu vou te falar, na minha época, eu dava aula, né, tinha uma academia em Florida, lá dos Estados Unidos para Flórida. Cara, eu vendia kimono lá, eu ganhava bem mais dinheiro do que lutando no MMA.
Foda, é verdade.
Mas eu parei tudo, cara, eu vou te falar da minha carreira, assim, foi um negócio muito... Eu conheci o Della Riva, né, conheci o pessoal da Cação Grace, né, porra, só que é gente boa, né, comigo, né, conheci o mestre José Baez Perry ali, né, o Amaury Bitesh, tipo, todos os ídolos, né.
Uhum.
Né, conheci o velhão lá, o Cássio, e foi com a minha cara ali de cara. Conheci o Ricardo Libório, né, todo mundo gostou de mim. Ou eu conheci o Luiz Dória, que era o treinador da Seleção Brasileira de Boxe, então treino com ele desde os 14 anos. Ou imagina, treinar
com o
da Seleção Brasileira de Boxe.
Não dá pra ficar ruim, né?
Me cresci com o cara. Por entrar na Cação Grande, caí no meio da Cação Grande ali com 17, 18. Aí juntou, né? Juntou os melhores ali, e graças a Deus deu certo. Mas assim, o começo realmente é o Conan Silveira, lá da ITT também, né? Me ajudou no começo da carreira, fui treinar com o mestre Conan também. Fiz o primeiro Vale Tudo lá, né, na época, que chamava No Rules Bar, que era, né? Você sabe o que é isso? No Rules Bar, que era luta. Depois virou Cage Fighter, Fighting, né? Que era luta na grade. E depois que veio o termo MMA.
É, não é. A gente, no Brasil, a gente chamava tudo de Vale Tudo, né? Lembra? Era tudo Vale Tudo, né? Pô, aquelas... Conta dessa época...
Voltando aqui, a primeira luta de MMA que eu que eu fiz, meu velho, era em Kissimmee, perto de Orlando ali.
Cara, eu tenho uma casa lá, mestre, você acredita?
Mentira, é mesmo?
Juro, eu moro em Nova York. Eu moro aqui em Nova York, eu tenho uma casinha lá, pertinho da Disney. Pô, Kissimmee é do ladinho de Orlando ali.
Do ladinho de Orlando. E aí eu peguei meu carro, saí lá de... Minha mãe morava em Pampano. Eu saí de Pampano pra ir lá lutar. Pra ganhar $200, meu carro quebrou.
Nossa.
Paguei hotel, paguei gasolina no carro, paguei conselho do carro, falei, não, foi confusão. Terminando aí, paguei os $400 pra lutar. Eu paguei.
tempo selva, né, pô? Não tem. É. Isso foi. Isso o quê? Isso daí a gente tá falando de 90, 99, né? Que é.
99.
Que foi a tua estreia. Aí entra o Rings, né? Que é aquela prévia antes do Pride, né? O Ring. Todo mundo que lutou no Pride de top lutou no Ring antes também, né?
O Rings é. Inclusive o Arona, né, o Fedor foi um dos talentos lá do
Rings, é.
Né, o Arona, o Fedor, muita gente, né?
Pô, Dan Henderson, que tem uma história com você também.
O lutou.
É.
O irmão do Alistair Alverim, Valentim Alverim, lutava. O Alistair Alverim lutava também.
Caramba!
Né? E aí. Eu lembro que eu fui lutar com o irmão do Alistair. Ele já era um cara experiente. Depois de falar, era assim, minha terceira luta.
Uhum. É, exatamente, luta. A sua terceira luta contra o Valentim Alverim.
E aí eu conversando com o cara, aí pô, eu pegava americana pra caramba, assim, bem.
Uhum.
Tanto a Kimura como a americana, eu pegava bem. Eu no campozinho básico, que deu uma manha pra pegar americana, né? E muita gente não faz. Quando você monta em cima do cara, você esgrima, entendeu?
Uhum.
Imagina, você imagina montado em cima do cara, você faz Gil, né?
Aham, uhum, faço.
Você montar em cima do cara, você mexe logo a mão embaixo do braço dele.
Uhum.
E adianta, e corre a mão no chão, ou se fosse uma mão viva, tá ligado?
Isso,
corre
com os dedinhos, né?
Aí você evita a empurrada dele e fica muito fácil pra dar armlock americano, entendeu?
Cara.
O braço dele sobe.
Uhum.
Eu fazia isso muito bem. Já montei, já meti a mão embaixo do braço, pum, peguei assim, sei lá, 28 segundos, 20 e poucos segundos.
Caramba! Muito legal. E vocês vêm de um background do, igual você falou agora, pô, treina boxe desde os 14 anos de idade, mas a galera sempre associou com o jiu-jitsu, né? Não tanto com o boxe, né? Engraçado que o boxe ficou o teu irmão, né? Ele fala assim, ah, o Minotauro é jiu-jitsu e o Minotauro é boxe. E, na verdade, vocês dois juntos, praticamente, não foi?
Então, na época que eu assim, né, lutei de novo, nunca teve peso pesado, né, nos campeonatos de boxe, tá?
Uhum.
Principalmente na Bahia, só ia até 85 quilos, nunca teve peso pesado, não tinha nem competição para esse peso, porque não tinha atleta que se inscreveria, né? Quando o Dória começou a ir para a seleção, eu já estava no MMA, né, já estava mais voltado para o lado de cá.
Uhum.
E aí em 2004 participei da seletiva para a Olimpíada de 2004 do boxe, né? Ganhei do primeiro lugar, que era o Astorino, perdi para o Zumbano, para o garoto, né? E o Astorino ganhou dele.
Ah.
Eu ganhei do primeiro, e o Astorino ganhou dele, foi para o pré-olímpico e perdeu para o cubano aqui no Rio de Janeiro.
Entendi.
Então eu não virei. E o Rogério não, o Rogério foi pra Cuba, competiu em Cuba. O Rogério fez resultados assim, surpreendentes.
Impressionantes, exato, verdade.
É, o Rogério foi pra Cuba, disputou 3 campeonatos em Cuba, ganhou, pegou um segundo lugar. O Rogério correu um circuito europeu de boxe e pegou um segundo lugar, perdeu para um russo.
Caramba, né? Então, que legal.
Ele fez o que na época nenhum peso pesado fazia no boxe brasileiro.
Sim, verdade.
E no Pan-Americano pegou um terceiro lugar, perdeu pro cubano, né? Perdeu pro campeão.
Oh.
Então ele foi muito bom. Então ele teve uma bondade, realmente ele se dedicou, parou de lutar MMA praticamente 2 anos.
Uhum.
Né? Na época ficou sem ganhar bolsa, né? Então ele fez o caminho contrário, né? Geralmente a galera vai, né, buscando dinheiro, ele abdicou do dinheiro para partir de um sonho dele participar da seleção brasileira de boxe. E eu não tive coragem de fazer isso.
Cara. O bolso aperta ali. Não fica admitir, difícil, não. Né?
Eu tava lá, porque na época dessa seletiva né, pro pré-olímpico de 2004, eu fui para Tóquio fazer a coletiva da luta com o Fedor naquele evento lá do.
Uh-huh.
Do evento Pride Grand Prix, né?
Critical Grand Prix Countdown, não é isso? Era o torneio, né? O Final Conflict.
Então eu bati no Japão 3 vezes na sequência. Eu lembro exatamente, eu cheguei de viagem no Japão, fazer o countdown, fui fazer todo o negócio. Cheguei de viagem, acabei de chegar de Tóquio, fui horário de volta do Ice Punk, fui direto pro ringue fazer uma seleção. Eliminatória
para o Olimpíada,
meu irmão.
Caramba.
Direto por
ele. É, não eles tem. Eles
esperaram para dar meu horário, não tinha como fazer, né?
Mas e vale lembrar que o Rogério vai lutar agora contra o Shogun, né? Ele vai lá para Fight Island, não vai?
Então.
É agosto ou é julho?
Em julho. Agora, se eu não me engano, dia 13 ou dia 18.
Deixa eu olhar aqui rapidinho.
Dá uma olhada.
É.
Eu devo ir lá.
Rogério versus Shogun, vamos ver. Tá pra. Tá, vamos fazer agora, pô. É. Dia 25.
É o último card.
Isso. Vai ter dia 11, 15, 18 e 25. 4 eventos, né?
4 eventos. E o UFC superou, né, cara?
Nossa, sensacional, né?
Foi a primeira liga esportiva a fazer um evento. Né, pós-pandemia, assim, eles estão fazendo, é um negócio absurdo da segurança que está fazendo, todo mundo já está lá na ilha de quarentena, todo o staff que vai trabalhar no evento já está de quarentena, inclusive, os atletas brasileiros, eles estão lá em São Paulo já de quarentena no hotel,
uhum.
Vão ficar acho que dois, 3 dias, todo mundo foi testado, e todas as equipes, todos os atletas, todo mundo que vai participar, já foi testado. Eles vão ser testados pelo menos 3 vezes antes de ir, cara.
Então, parece que vão de São Paulo para Vegas, fica 1, 2 dias em Vegas, de Vegas vai para lá. Está uma operação de guerra, né?
Operação de guerra, todo mundo também de lá, que vai da ADT e dos lugares, todo mundo vai para Vegas e vão pegar um voo privado, né?
Isso, isso. Muito legal. E é aquela coisa, do tanto que a gente ama o esporte, ama o UFC e torce para que volta, deve ter o mesmo tanto de torcida negativa também, né? Crítica, não devia estar fazendo isso. Tal. Então, eu cansei de falar aqui no podcast, eu falei, cara, é tão arriscado, acho que é mais risco do que recompensa, né? Porque uma coisa que sai errado vai cair uma avalanche de crítica em cima dos caras. E eles estão assim, um modelo perfeito, sensacional. Não tem.
O cara ser testado pelo menos 5 vezes.
Nossa antes senhora, de...
É assim, impossível. Tipo, né? Eu vim aqui pra Fortaleza, eu tava em São Paulo. Tipo, de não poder ver os caras. Quanto menos de gente de contato possível, todo mundo foi testado algumas vezes que vai estar em contato com os caras.
Exatamente.
Uma super operação, os caras, depois que eles foram testados até o voo, 2 dias, os caras vão ficar dentro do quarto.
Isso. É engraçado porque até quando teve aqueles 3 eventos na Flórida, né? Que testaram o jacaré, foi afastado porque testou positivo. Aquilo ali começaram a tentar fazer uma olha lá, e morreu rapidinho, porque, porra, é pra isso que tá testando todo mundo, né? Acusou cedo ali, já afasta o cara, testa todo mundo em volta, tá todo mundo seguro, e acho que a sensação, eu falo com um monte de gente que eu trago aqui no podcast, tá todo mundo assim, super confortável, que eles sabem que tá sendo, o teste tá sendo, é aquilo que a gente falou, uma operação de guerra mesmo pra manter a segurança de todo mundo, né?
É isso. Imagina só, né? Imagina só todo mundo que tá em casa agora sem conteúdo pra
ver. É.
Né? Você tá propondo, a gente tava em casa, ninguém tá tendo vários esportes, né? Não tá tendo futebol, não tá tendo outros esportes.
Uhum.
Então a galera que tá em casa não tem muita coisa pra ver, né? Hoje eu tô aqui, eu estava em casa há 3 meses, vou assistir a metade dos filmes Netflix. Essa pauta séria interessante que você vê, porque você já matou se você já viu.
Verdade.
Então, o esporte é um entretenimento. E realmente a galera tá no momento também, né, cara, que muitas empresas estão quebrando, né, vários autônomos, né, e caras de bares, academias, infelizmente, né, estão fechadas no momento. E se a pessoa não tiver uma coisa que ele gosta de fazer, é depressão.
É verdade. A verdade é essa. É verdade. É verdade depressão, mesmo.
Então, pô, quantas pessoas querem estar em casa, assistir um conteúdo bacana, o teu programa, uma coisa legal, entendeu? Então, não pode parar o esporte.
É.
Né? O UFC fez uma operação assim, de guerra, como você mesmo falou, e vai levar entretenimento para todo mundo com muita segurança.
Eu dou uma acompanhada nos números aqui, a ESPN Plus, aqui nos Estados Unidos, o UFC passa no Fight Pass, né? As preliminares. Aí vai para ESPN Plus e os números deles estão ótimos. Você acompanha a audiência aí? Como é que bate os números no combate? Eu não sei se eles divulgam aí, tá legal?
Tá legal, tá crescendo. Né? A gente, o combate é grande, mas a gente passa ali, dá uma linhazinha para o Sport TV, as duas primeiras lutas.
Ah, legal.
Né? Às vezes uma parte da preliminar ali, né? Chega a ser mais de duas lutas. Para chamar. Então, né, mas nossa grande audiência é a Globo.
Uhum.
Então a Globo está dando uma grande audiência agora, tá, né, o UFC sempre está passando coisas no Esporte Espetacular, passou da Amanda, né, está sempre passando de outros lutadores, né, uma série de coisas. Então o grande público é Globo.
É, e a Globo está transmitindo luta ainda ou não? Eu tô fora do Brasil faz muito tempo. Eu lembro que a Globo transmitiu algumas, chegou a transmitir,
transmitiu. Eles estão com direito. Eles têm o direito de duas lutas.
Por ano?
Duas lutas ano.
Ah, entendi.
Duas lutas por ano. E aí ele. Porque o grande lance é o combate, né?
Claro, que é exato. Paga, né? Que é pago, claro, exatamente. Exatamente.
Então a Globo transmite. O Sport TV tem direito a todas as entradas das lutas. E o combate que é o exclusivo, entendeu?
Aham, uhum, muito legal. E a audiência, eu acho que mudou a câmera aí, né? Aí, pronto.
É, tô aqui sentadão na cama.
E a audiência bombando aí, né? Com a galera não conseguindo assistir. Eu fico imaginando agora a gente tem dia 15, dia 11 de julho, a gente tem o Durinho lutando com o Usman.
Vão ser isso mesmo, com o Camarulho. Vão ser 27 atletas brasileiros lutando na ilha.
Uma loucura, demais,
uma
né?
Uma loucura. Imagina só que eles fizeram a ilha para que, né, os atletas tinham muita dificuldade de entrar nos Estados Unidos. Né?
Uhum.
Eles fizeram a ilha só para os atletas que não conseguiam entrar lá e poder ter um lugar para lutar.
Para,
né,
lutar.
Então foi assim, porque na Europa não estão conseguindo fazer. Imagina só, quase 30% das lutas. Quase 40% das lutas são de brasileiros.
São de brasileiros. O card tá demais.
O Brasil tá.
Demais.
O Brasil tá com tudo. Tá com tudo.
Demais. Eu tava falando, eu falei bastante vezes com o pessoal aqui que, apesar de tudo isso, o Brasil sente um pouco a falta de um Anderson Silva, de um Aldo campeão e tal. Você acha que isso influenciou um pouco tá influenciando um pouco na audiência do evento? Tinha muito mais evento no Brasil também. O que você acha que aconteceu de dar uma... A economia manda muito nisso também? Como é que você vê esse lado?
Então, eu lembro exatamente quando eu fui trabalhar no UFC... No mesmo ano que eles mudaram de 7 eventos para 3 eventos.
Uhum.
Né? Por quê? Porque o UFC ele ia para Uberlândia, ele ia para lugares menores, né? Foi para o sul do Brasil ali duas vezes, né? Quando era aquele lugar ali perto de Joinville, ali do lado, né?
Enfim. Eu não vou lembrar.
Jaraguá
agora.
Do Sul.
Nossa, Jaraguá do Sul. Okay.
Você lembra de Jaraguá?
Lembro,
do Sul?
Lembro.
O Vitor lutou, se eu não me engano.
Aham.
Né?
Uhum.
E outro lutou também. Enfim, então o UFC ele passou aí para pequenas arenas. E aí fica muito normal também, né?
É.
Então o UFC decidiu focar Rio, São Paulo e abrir um novo mercado.
Entendi.
E assim veio duas vezes para Fortaleza, a gente chegou a fazer duas vezes em Fortaleza. A gente fez um Belém do Pará, naquela arena nova lá em Belém do Pará.
Uhum.
Então mudando. Não, interior não vai mais.
Sim. Não, então, não comporta também. É legal a iniciativa, mas acho que financeiramente não deve dar o retorno que os caras esperam, né?
Não vira. E o UFC, o UFC Brasil, ele tem direito a um pay-per-view. São aqueles numerados, né? Pay-per-view aí, né? São os numerados, os grandões.
Sim.
E aí ele decidiu colocar esse numerado da gente sempre por volta de junho, né? Maio, junho, comecinho de junho.
Que ia ser o do Ibirapuera agora, né?
Não é numerado.
Ia ser aquele evento do Ibirapuera, que foi cancelado por causa da pandemia, né?
Ibirapuera agora. É. Pela primeira vez São Paulo ia receber um evento numerado.
Pois é, ia ser... Pô, eu cansei de falar que o Aldo ia ser campeão daquele evento ali, ele ia lutar com o Cerrudo, e eu tinha falado, eu fui contra todo mundo falou, não, Cerrudo, pô... Eu falei, não, bicho, Aldo lutando no Brasil, ele vai...
Ia ser uma pressão, cara.
Ele ia vir com tudo. Tô na torcida. Agora, dia 11 tem. Pô, tem acho que Eliseu Capoeira. Tem Amanda Ribas abrindo card. Aí tem a Jéssica Batistaca. Aí entra Aldo e Durinho no mesmo evento. Vamos sair com dois campeões de lá no dia 11. Pô, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Aldo e Durinho já luta agora dia 11, né?
Dia 11, pelo cinturão, os dois. Os dois. Vai ser... Tem três lutas, né?
Vai ser o primeiro, então, né? O primeiro evento?
O primeiro evento. O primeiro evento é com o Aldo... São três title fights, né? O Aldo contra o Peter Yan. Aí o Max Holloway contra o Volkanovski, que é a revanche, e o Durinho contra o Usman.
O Durinho contra o Usman. E também o outro brasileiro vai lutar pelo cinturão, né? O garoto lá do Pará, o nome dele.
Do Pará?
Belém do Pará, que não vai lutar no mesmo dia, vai lutar na semana anterior do Rogério, no dia 18.
Deixa eu ver aqui, peraí.
Na semana seguinte.
A galera que estiver assistindo o podcast aqui vai estar dando pulo. Ah, é fulano, pô! Peraí, eu tô olhando aqui. Semana seguinte, peraí.
É porque o bichinho também deu nome diferente.
Não, ó, tem, ó, na outra
semana... É o que lutou com o Benavides, pô. Benavides.
Ah, é, o Deus, o Davidson. Davidson Figueiredo, o Deus da guerra.
Também o nome, né,
velho? Davidson Dyke. O Valide deve estar dando pulo nessa altura aqui, pô!
Oi, eu te falo, tá? O moleque é meu parceiro, mas o Dyke.
O Dyke é ele mesmo.
Olha só, o moleque, sério, pra mim, de todos que vão disputar o cinturão agora, esse moleque tá nos cascos, cara. Porque você sabe, Belém do Pará é potência no boxe.
Totalmente. Né?
Bahia, Belém do Pará.
Totalmente.
Bahia, Belém do Pará. A época que eu falei, eu fui pra Cuba pela Seleção Brasileira de Boxe, são 11 categorias de peso. 11 categorias de peso. Tinham 6 baianos, 4 paraenses e um cara de São Paulo.
E a nossa história do boxe é todo mundo daí, né? Pô, pega Popó, como é que tinha? O Luciano Todo Duro, lembra desses caras? Porra!
Todo Duro de Recife. Deixa eu te falar, então o Daico, ele, além dele ter um boxe apegadíssimo, ele tem uma guilhotina muito boa.
Muito bom.
É a parte de grappling dele, que ele faz aquela luta marajoara, né?
Ah.
E aí eles fazem um grappling lá.
Né? Uh-huh. É diferente? Tipo um wrestling local ali? Como é que é?
É o quê?
É como se fosse um estilo de grappling deles aí do Nordeste?
É uma luta marajoara. É tipo aquele cauca, né? Aquela luta indígena, só que em pé.
Caramba!
Na parte de pé, é tipo um greco-romano, é natural.
Que legal! Eu não sabia.
Ele já praticava essa luta desde novo, né?
E incorporou no MMA, né?
Qual o nome dele? Incorporou já no DNA dele, aí já treinava parte de chão também.
Muito legal.
Aí, enfim, o moleque tá na ponta dos cascos.
Pô,
e o Durinho também tá com tudo, né, cara?
Nossa, imagina, o Durinho tá só. Impressionante.
O Durinho foi a grande revelação do último ano no Brasil, né?
Verdade, verdade mesmo. A gente tem a chance de sair daquela Ilha da Luta com três campeões, pô. Isso daí é... Já pensou?
Pode mudar a cara do nosso esporte.
Completamente. Né, aí tudo que eu tô falando aqui que caiu um pouco a audiência, porque não sei o quê, aí bomba, né? Brasileiro gosta de campeão. A gente não dá mole também, não, né? Os caras... audiência aí...
O gringo
aí...
gosta do esporte, né? O gringo gosta do esporte, sabe? Porque ele tem rotina.
É.
Que todo sábado, você que mora aí, né? Todo sábado ele senta no bar com os amigos, sábado à tarde.
Isso.
Né? Fica até, não fica até muito tarde, porque as coisas fecham cedo, né?
Uh-huh.
Ele vai ficar até 9 horas da noite, 8 horas da noite, porque o americano, se chegar em casa depois das 9 e não botar o pijama, a mulher briga. Né?
É verdade. Aqui não tem festa 4 horas da manhã jamais. Não, né? Então, não, não. É uma loucura, é uma loucura. Mas falando de volta daquela luta do Davidson, o Davidson sobrou na primeira luta contra o Benavides, né? E só que não bateu o peso. Aí diz que agora ele já tá com plano, vai bater o peso e tal.
Não, ele teve que bater o peso. Mas o pessoal do UFC cobrou que ele batesse o peso. O pessoal olhou que ele batia aquele peso mesmo,
uhum.
Depois deixou ele fazer, entendeu?
Ah, então, é? Eu não sabia disso, não.
É, então ele já teve que chegar lá muito perto do peso dele.
Ah, que legal.
Pra provar que... Então, eu tenho conversado... Eu também, uma das funções, eu converso com eles.
Assim, uhum.
Mensagem, como é que tá o treino, como é que tá a cabeça, psicológico, o corpo. Sempre tô falando com eles.
Uhum.
É, então eu conversando com ele, ele falou que tá muito bem. Que agora ele não teve a oportunidade na outra luta com o Benavides e assistiu o Benavides tanto. Então, eu fiquei tão entretido no treino que eu assisti tanto. Dessa vez, como eu já estou treinando, né, treinando, já ele acompanhou aquele campo, ele não parou de treinar,
uhum.
Ele falou que ele ficou muito mais estratégico. Ele assistiu muitas dessas falhas do Benavides.
Legal.
Ele pegou as 3-4 falhas que ele pode usar, né, que ele pôde ver.
E ele bate muito forte pra aquela categoria dele também, né? O cara tem uma porrada, meu irmão.
Eu outro dia, eu fui fazer um. Quando a gente, outro dia, né? Um ano passado, quando a gente foi fazer um evento lá no Pará, ano passado ou retrasado. Acho que foi retrasado, né? Teve o UFC lá. Eu nunca tinha treinado com ele. E aí eu fui dar uma aula social. Aí o bicho me chamou pra treinar, pô.
Social, um cara, é
113 quilos. A gente foi dar aula com meninos de projeto social, uhum. No shopping lá. Cara, aquele moleque, ele pulou no meu pescoço da guilhotina umas 5 vezes. Eu só não bato porque eu sou grandão, né?
Vira cara, pro cara e fala assim, porra, é pra ser social, meu irmão, qual é que é?
Não, mas né, depois que terminou o evento, a gente deu aula pras crianças, eu gosto de rolar com o pessoal.
Uhum, uhum.
Eu fiquei brincando com os meninos, né, com os adolescentes ali, tá, e tinha uns 4 faixas pretas. Eu fui treinar com os caras, se eu comia de treino também. Uhum. Fui chamando o professor pra treinar ali. Tá, e ele que me chamou pra treinar. Cara, o moleque tem uma guilhotina sagaz.
Caraca.
Moleque é bom, velho.
É, pô.
Moleque é bom. É bom de chão.
Muito legal.
Bom de chão.
Aí você pega, falando de bom de chão, o Durinho, né, pô? Campeãozaço no jiu-jitsu. Você viu que o Usman até mudou de training camp pra essa luta com o Durinho? Não, não arriscou ficar ali, não. Os dois treinavam no mesmo lugar, na Flórida, com o Henry Hooft. E apesar do Henry Hooft falar, olha, eu não vou participar do camp de nenhum dos dois, porque colega de treino ali lutando junto, né? O Usman não quis saber, não. Pulou fora, tá treinando com o que ele foi treinar? Puta merda, foi lá pro meio do país, New Mexico, Arizona, alguma coisa assim.
É, na minha academia que é aquela Rose na manhã nos treinos, né?
Isso.
E que o garotão agora que ganhou o cinturão do UFC, que vai lutar com o Khabib, né, talvez...
O Justin Gage, isso mesmo. Ele Justin tá lá Gage, na academia com o Gage.
E vem cá falar nisso, meu irmão. O que é aquele moleque, né, cara?
Maluco, né?
Porra, meu irmão. O maluquinho psicopata. Não,
completamente.
Tem uma pedrada na mão aqui.
Completamente, de completamente.
A gente tem um grupo de lutadores aqui, todos os lutadores do UFC. A gente tem um grupo com o best pessoal, né?
Uh-huh.
E aí todo mundo falando que o cara ia dar uma surra nele, que o cara ia dar uma surra nele, que o cara ia dar uma surra.
O Ferguson, né?
O único. Você vai falar? Eu fui o único que falei, meu irmão, respeita a mão do cara.
É, porra.
O molequinho tem 6 nocautes, mano.
É. Não, e ele é completamente mal. Ele é aquele o kamikaze. Ele é aquele cara que vai pra matar ou morrer. Ele não tem medo de ser nocauteado. Ele fala, porra, vou pra cima e não tem mimimi ali, né, cara? Porra.
foi, e aí o molecão simplão, né?
É,
simples,
é.
Né? O outro já tinha mais uma pinta de campeão, né? Você sente, né?
Já.
Quando o cara já tá naquela uma pinta de campeão. E o molecão é simplinho, pô, que nem um lutador que tá começando.
Exato.
É outra cabeça. Eu acho que todo lutador tem essa cabeça.
Verdade.
Sempre achar que ele é um iniciante. Quando ele veste o campeão, é difícil de segurar isso.
É, né? Verdade.
Às vezes vem cair um pouquinho nesse aí.
É verdade.
Aí eu falei pro pessoal: respeita a mão do Justin Gate, que vai dar nocaute.
É.
Pô, não deu outra, né?
Pô,
a mão do moleque é muito boa. Né?
Muito duro, muito duro. E o Ferguson, ali, eu acho que o Ferguson saiu. Oponente por oponente, foi muito mais fácil pro Justin Gate fazer aquela luta com o Ferguson do que foi pro Ferguson fazer com ele, porque mudou 100% o game plan da luta ali pro Ferguson, né? O cara tá preparando pra lutar com o Khabib. Você imagina que esse cara treinou de chão pra lutar com o Khabib. E aí muda de última hora, entra o Justin Gate, que é, porra, é igual a gente falou, é um maníaco, né? O cara vai pra cima. Mas, naquela luta, ele tirou o pé também, foi muito inteligente o Justin Gage, foi com cuidado e foi minando o Ferguson a luta inteira, pô, sensacional.
Aqueles chutes baixos ali, meio que a corrida deu bastante também, né?
Exatamente, vai minando o cara, tirou, ele falou, ó, a primeira parte era tirar o movimento dele, né?
Ele se move muito. Deixa eu te falar, essa época agora, né, da pandemia, né, a gente teve um número muito grande de lutadores brasileiros que estão ganhando, né? Se você ver, O Canal Combate faz um quadro comparativo, né? Dizer assim, é o Brasil contra o resto do mundo. A gente, o ano passado, a gente morreu um pouco atrás. Por quê? E eu te digo, tem um livro de pesquisa que diz que 67% ou 68% dos atletas, não, 72%, que lutam em casa, né? Que atletas que lutam em casa ganham a luta. É porque o outro viaja, fuso horário, a língua, a dificuldade com cultura. Né? Imagina só, para um garoto que não fala inglês, cai aí, não consegue pedir uma comida. Infelizmente é isso.
Verdade.
Né? Ele não consegue sair, não desenrola, né? A torcida, a pressão de estar lutando fora de casa. E de repente, né, o Brasil está indo muito bem agora, né? Se você presta atenção nessa época da pandemia.
Verdade.
Porque também pode ser. Os atletas brasileiros que estão lutando na maioria deles já moram aí.
Verdade.
Já são atletas adaptados.
E já está acostumado, mas também, né?
Também já está acostumado com comida, com cultura. Não tem tanto fuso horário. Agora, se você prestar atenção, né, também, né, nessa parte que eu estou te falando, né, hoje em dia, como substituir essa luta, está que nem na época do Pride. Ele está recebendo a luta com 2 semanas antes.
É.
3 semanas antes.
Não dá para estudar ninguém, acontecia. Você tem que estar pronto para lutar.
Isso não,
né?
Acontecia, né? É uma questão de emergência agora. Então, os lutadores que estão ganhando a luta realmente são aqueles caras que treinam o tempo inteiro, eles estão sempre meio treinados.
Está todo mundo em forma esperando, né?
Naquele cara que está treinando, que tem, precisa de 3 meses para treinar, aquele cara que precisa de um camping certinho. Então, a época agora dos casca grossa, né?
É verdade.
Old school.
É verdade. Como é que era nessa época do Pride, aqueles tournaments que eles faziam, né? Aquilo lá era demais, né? Mas de quanto em quanto tempo eram aquelas lutas?
O quê?
O tournament no Pride, por exemplo. Você fazia lá, você lutava o começo, entre quarta de final, semifinal e final. Quanto você não sabia com quem que você ia lutar até o cara ganhar? Pô, era uma paulada, né?
Era paulada e a gente lutava às vezes e terminava a luta, pô, a perna machucada, o joelho machucado, você ia pra uma banheira de gelo. Já pedi a banheira no meu vestiário, caía na banheira de gelo. Pô, tem um dia que eu lutei com o Karitonov e o Fedor no mesmo dia. Olha a brincadeira.
Caraca, ali não, caralho, não é pra qualquer um, não, né? Puta merda.
O Karitonov invicto, cara, invicto. Né, tá, na época tava invicto. Tinha acabado de nocautear o Ninja, né? Nocauteou mais outro, veio lutar comigo, boxe afiadíssimo. E sai de lá, pô, entrei na banheira rapidinho, o nego falou assim pra mim: agiliza logo, já estão te chamando lá. Parede de aquecimento. E imagina pra encarar nada mais nada menos que o Fedor na sequência.
Caraca!
E assim a gente ia.
Essa foi a primeira luta do.
Eu lembro no Rings também eu fiz 3 lutas na mesma noite. Três lutas na mesma noite, no ano de 2001.
Uma loucura, né?
Três lutas na mesma noite. E essa eu lembro exatamente. Eu batia na banheira, não podia ficar nem cinco minutos, que eu achei que ia receber a luta seguinte.
Cara.
Ficou uma luta atrás da outra. Essa foi, da semifinal pra final, assim, bati na banheira, subi.
Aquela tua luta com o Bob Sapp, porra, qual você acha que é a luta mais, não a mais significativa pra você, mas a que a galera mais fala é a do Bob Sapp, sem dúvida, não é?
Com certeza, porra, em números de visualizações no YouTube, foi a maior até hoje, cara.
Você já conhecia ele antes daquela luta lá?
Conhecia. Foi um evento da TV, da Puxa, porque aquele evento passou na Puxa TV e Nippon TV, né? Uhum. É como se fosse passar na Globo e na Record junto. Né?
Uhum.
Eram dois canais de TV, porque cada um tinha uma tinha o Pride e uma tinha o K1. O Pride e o K1 se juntou e fez o K1 Dynamite,
uhum.
Né? O K1 Dynamite. E aí e fizeram uma festa de dos eventos, e ele veio lá, pegou na minha mão, quando eu peguei na mão do Michel, na época, pá. Ele não era lutador assim, né? Tinha acho que quatro lutas.
Uhum.
Tava começando a carreira dele. Mas ele fez umas lutas no K1. E ele ganhou do Anesh Rush duas vezes.
Caramba!
Ele ganhou do Anesh Rush duas vezes. Pô, então ele sabia trocar do jeito. Tipo, soco dele era. Meu irmão, soco dele. Uma vez eu estava dentro de uma boate que tinha no Rio, que chama Tuf, ali na Gávea. Eu tava em pé e rolou uma briga atrás de mim. Eu não vi nem quem foi, nem quem brigou, eu tava de costas. Eu levei uma cadeirada, cara. Uma cadeirada, aquelas cadeiras de pá grossa, de aquelas cadeiras altas. Cara, o soco do Bob Sack sem tirar depois, é uma cadeirada da.
Caraca! Cara, tem até uma história aqui.
Loucuríssima.
Tem até uma história que a hora que ele te pega naquele primeiro takedown que você tenta dar nele, que ele te levanta e te joga. Acho que foi você que falou, você apagou e acordou apanhando, né?
Bati a cabeça, aí ele se bati a cabeça, tava apagado ali, aí ele começou a me dar soquinho ali por cima, assim. E eu acordei na hora ali.
Caramba.
Acordei apanhando.
Caramba. Uma loucura aquilo, né? Pô.
Outra hora também que assim, eu quase apaguei, que eu fui pegar ele no leg lock. E aí ele em pé e ele ajoelhou na minha cara. Porra, aquilo ali foi ajoelhou no meu queixo.
Caraca.
Cara, imagina, você tá tendo aquilo.
Delicadinho,
né? Uma maldade que ninguém pensa, sabe?
E o cara é foda, porque o cara...
Lá, o cara fica em pé, ajoelhar na cara do cara.
E o cara é grande, bom, ele sabe o que ele tá fazendo, né?
O cara,
né?
Pra pensar no negócio, às vezes é um cara gente ruim.
É, ele sabe exatamente. Igual a gente, grandão, vai fazer um rola com um cara menorzinho. Você fala, eu sei exatamente aonde soltar o peso aqui, que o tamanho faz a diferença, né? O cara é desse jeito, né?
É, o cara deve ficar em casa pensando maldade pra fazer com o amiguinho. Mas enfim, aquela luta falando da luta, né? Aquela luta foi demais. Né? Foi o maior público da história do MMA lá no Estádio Nacional de Tóquio. Assim, um absurdo. Um estádio aberto, grandíssimo, né? Um estádio espaçoso.
Uhum.
Eu lembro que entrou de paraquedas, né? Entrou de paraquedas no ginásio,
da rua, pra
saltar lá. Foi assim, sensacional. Audiência de duas TVs ao mesmo tempo. Foi uma época, né? Marcante pro esporte.
Maravilhosa, né? Era isso que eu ia falar.
O esporte evoluiu tanto na questão de técnica, de regras, né, de audiência de TV. Hoje em dia o UFC tava até falando, a gente falando disso hoje. Passa em um bilhão de lares.
É.
Assim, é uma parada de absurda. Passa em 140 canais de TV.
Né,
está indo para 170 canais de TV. Né, os Estados Unidos, o UFC tá fechando com mais 30 canais de TV agora, entendeu? Passa na ESPN, né?
Loucura, né? Pô, na ESPN aqui nos Estados Unidos.
Na Fox, né? Já foi um tempão aí na Fox também. Então é um fenômeno, cara. Um fenômeno. É a primeira liga esportiva que voltou aí em torno do esporte. Mas na época do Pride, foi. É, pra gente foi uma história, né, no MMA, né?
A gente tem um carinho especial bonita. Pelo Pride, né?
Pô, um carinho especial, foi uma época muito bonita. E não é à toa que eles compraram o Pride, né? Eles compraram o Pride.
É, Pô, essa competição, os caras voltarem com tudo aí, essa competição a gente não quer, né? Você é um. Você é um dos.
Deixa eu te falar um negócio. Ah. Eu vou te falar, eu conheci o Lorenzo Fertitta em uma luta do Pride, né? Ele e o Dan White, eu conheci os dois pessoalmente em uma luta do Pride, quando eu tava lutando com o Mikocop. É, e aí ganhei lá o cinturão interino do Pride.
Uhum.
Conheci os dois lá e ele foi. Ele foi pra um bar, né, depois da luta. Ele encostou do meu lado e falou: um dia você vai trabalhar pra mim.
Caraca.
Um dia você vai trabalhar. Você vai lutar pra você. Imagina, cara. Eu tenho um plano. Um dia eu vou te chamar, um dia eu vou te ligar e você vai trabalhar pra mim.
Caraca.
Eu ri, peguei na mão dele, pá, conheci.
Claro.
Ele jovem. E o cara construiu. E na época eles não eram os maiores, o cara construiu esse império.
Né? Um império, né? Nossa Senhora. Era isso que eu ia falar. Você é um dos três homens que ganhou campeão do Pride e campeão do UFC, né? Você teve a glória nos dois maiores eventos da história, assim. Qual que você acha que era aquela época do Japão e essa época do UFC agora? Qual a maior diferença? O Japão era fanatismo, né, mestre? O pessoal ia desesperado. O japonês é muito... É muito... Como é que fala?
Entusiasmo.
Isso. Com tudo. Você vê com banda de... Banda de rock americana que vai lá. Os caras ficam malucos, né? E com vocês, assim, naquela época era a mesma coisa, né? Você sente a diferença dos dois?
Deixa eu te falar. No caso, eu tava contando isso essa semana agora. Né? Apesar do japonês ele ser muito entusiasmado, ser muito fã assim,
uh-huh.
Né? Os donos de eventos japoneses, tá, eles não sabem acolher o fã como o UFC acolhe. Entendeu? A gente tem um grupo de fãs, né, se chama Loucos por UFC, né, o Louco. Aquele grupo de fãs, né, são 65 caras, os caras viajam o mundo inteiro, os caras vão nos maiores UFCs. A live do cara.
Ah, eu não sabia disso!
Os caras são 65. A live dos caras, eu fiz uma live com eles quinta-feira passada, 8 mil pessoas na live.
Caraca, que legal! Que
8 mil pessoas na live. Caraca. Chama ele pra bater um papo depois.
Pô, cara, vou chamar mesmo.
Os caras sabem tudo, velho.
Passa o contato dele pra mim que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Pô, demais.
São dois caras, o Andrezinho e a Elisã. Entendeu? Então a gente não tinha esse contato. No Japão não tinha esse contato com o fã. Então, o japonês, ele faz um suspense com o ídolo.
Uhum.
Entendeu? O ídolo é meio intocado. Né? Entendeu? Então, desde, né, ele tá ali, né? Você não consegue pegar a mão dele. Se bem a entrada do Pride, o cara entrava por cima.
Isso.
O UFC te joga no meio.
É.
Quando o UFC ele toca em você na saída.
É, entendeu? Legal isso.
Ele vai passando ali, ele lembra que tinha aquela brincadeira de roubar o boné, né?
O que tiver ali meio, pega.
O UFC ele tem essa sacada de te jogar, ele fez um esporte e te coloca no meio do fã. Né? No futebol ninguém passa no meio.
Nada, né, exato.
Entendeu? Então o UFC ele conseguiu fazer essa mágica. E quem fez o UFC foi um grupo de fãs. É, né? Um grupo de fãs que foi falando.
Pô, perderam um dinheirão no começo, lembra? 200 milhões de dólares, os caras estavam no buraco até que explodiu. E os caras ficaram porque gostavam mesmo, né? É exatamente o que você tá falando. Os caras eram fãs mesmo, né?
E tem a premissa lá, né? Das 10 premissas do UFC aqui no trabalho, no escritório que a gente trabalha, né? E tá lá o fã desse. Né, entendeu? Então o negócio. E aí, deixa eu falar, minha última luta no Japão, eu tava saindo de ônibus, Saitama Arena, 60 mil pessoas, 60 e tantas mil pessoas, gritaria. Quando eu olhei e o fã meio que sabia que a gente já tava, o Pride tava terminando, já tinha um rumor que eu iria pro UFC.
Isso foi depois da luta do Josh Barnett?
Com o Josh Barnett,
tá.
Minha última luta. Depois da luta do Josh Barnett, eu tava indo embora, eu olhei pela janela do ônibus, meu amigo, tinha 2 mil pessoas com o fã atrás do ônibus. Para de maluco.
Caramba, cara.
Para de maluco, eu correndo atrás do ônibus. Nogueira. E o diretor do Praia tava Cato, para o ônibus. O cara, não, cara. Os fãs não vão deixar o ônibus. Para o ônibus. Eu te pedi para parar o ônibus para poder falar com os fãs.
Caramba!
E o japonês não tinha isso, velho. Entendeu? Ele achou até estranho. Entendeu? Porque lá o cara, o celebridade, ele evita o fã. Uhum. Ele achou até estranho. E aí falou para os fãs que o cara ali batendo foto ali no ônibus, uma galera, uma multidão em volta do ônibus ali, o ônibus conseguiu sair, mas o ônibus foi embora. Eu cheguei para trabalhar no UFC, fechei o contrato, a gente fez a primeira passagem lá em Houston. E aí eu fiquei conversando com o Dan White alguns dias, e o Dan White falou: fala com ele, foi ali, aquele cara ali é teu fã, eu conheço ele, o Dan White conhece os fãs do
UFC. Caramba! São mais cara.
Assim. E aí eu fui gravar o The Ultimate Fighter e o Frank Mir, e a primeira aula, eu estava dando minha primeira aula, o cara me ligou: como é que tá aí? Tem um fã seu, um senhor. Seu maior fã está aqui no Bellagio, me encontrou, falou que é teu fã. Vem aqui tirar uma foto com ele.
Caramba.
Eu saí da aula e fui lá no Bellagio tirar uma foto com o cara.
Uau.
Senhor de idade, de 80 anos de idade. Pô, quando eu vi aquela cena, que eu vi que o cara lá do Japão, ele não entendeu muito o negócio. Eu olhei pro ele e falei: meu irmão, esse cara é diferente.
É.
Sou fã do Careca.
É verdade, porra.
O Careca é diferente. Ele construiu esse império em cima dos fãs, velho.
É, então, tá certo.
O cara tá bem, cara. Sempre tratou.
Você acha que aquele ajuste de regra que a gente tava falando um pouquinho antes foi essencial pra deixar o esporte do tamanho que tá hoje, né? De chute, é.
Não, com certeza, aquelas com coisas. Certeza. Vou te falar, cara. O que o esporte do UFC fez, é a história do UFC. Ele legitimou o esporte.
Sim.
Ele construiu. Entendeu? Ele legitimou o esporte. O esporte, para se tornar legítimo, ele teve que colar com a usada, tá entendendo? Para não ter doping, para virar um esporte sério, entendeu? O cara fala: pô, esse esporte, você sabe a cultura daí. Eu falo: pô, esse cara é fé, esse cara é um cara justo.
Isso,
né? O esporte agora é um esporte justo.
Exato.
Tem peso, entendeu? Entendeu? Eles construíram um negócio numa organização que fez o esporte. Então, essa mudança de regra, com certeza. É, faz cada vez o esporte está ficando mais justo. Mas, infelizmente, né, tem juízes que não têm a visão. Né, e a gente tem lutas aí, às vezes, que é. Né,
puta, tá ficando. Não... Tá complicado. Tem tido. Mas também tem que entender que o pessoal fala: ah, ultimamente. É, mas tem que ver a quantidade de evento que a gente está tendo também, né? Eu acho que o percentual ainda é baixo. Mas como tá tendo muito evento, você vê mais erro. Mas tem evento que tá complicado, né? Pô, tem duas, três lutas ali que...
Às vezes o cara só entende a luta em pé, né? Às vezes o juiz entende o wrestling.
Malemar, às vezes, né? Pô, cê, mestre, você morou aqui, você sabe como é que são os caras aqui. Aqui é época da inocência. O cara tá precisando de emprego, fala: ah, vem aqui, você vai ser da comissão atlética. Aí no dia da luta, fala: ó, o John não pode trabalhar. Ah, liga pro Bob e manda o Bob lá. Ô, Bob, vai lá botar ponto na luta. E às vezes o cara vai, o cara deve ter uma ideia do que é, mas o cara não sabe o que tá fazendo. Pô, que isso? Isso aí é uma... Eu tava falando com o Carcassinha, o Ricardo Ramos, que também é lutador nosso do UFC aí, vai agora pra Ilha da Luta lutar.
Peraí, eu tô terminando a entrevista aqui e já falo contigo, Ivão.
Vamos acabar. E a gente tava falando exatamente disso. Foi o melhor lugar que tem pra assistir o UFC é de casa. com todas as câmeras e replay e não sei o quê. Foi esses caras que estão jogando a luta, devia estar sentado vendo pela televisão, não sentado ali no ringue, entendeu? Porque isso já ia ajudar bastante os caras a ter uma ideia de quem ganhou, de quem perder, independente do cara saber o que tá acontecendo ou não, porque tá meio complicado ultimamente mesmo, né? Você tocou num ponto bem...
Vou te falar também. É assim, o atleta que luta em casa, ele ganha, geralmente, né, estatisticamente, sim, falando, ganha 73% ganha a luta. O juiz, ele mede com os olhos e com a vida, né?
Exatamente.
Entendeu? Então se eu vou lá e dou um direto na cara do cara da casa, pá, direto cruzado, vem, encaixou os dois. O juiz pode marcou ali dois golpes. O cara me dá um jab.
E a torcida,
vai gritar mais no jab? Vai gritar mais no jab dele. Se ele fizer a mesma coisa pra mim, eu fui nocauteado.
Exatamente.
O juiz tá anotando com o ouvido.
Exatamente.
Infelizmente acontece isso.
A
galera,
gente até falou brincando, botar os caras assistindo pela televisão numa cabine à prova de som, pro cara não conseguir ouvir a torcida. É, pô.
É isso, mas... que você falou. Tu entende, velho?
É, pô, eu tô felizão tá aqui. Pô, Minotauro concordou comigo, ganhei o dia agora.
Tá falando tudo certo.
Pô, mestre, olha, eu sei que você tá corrido com o tempo.
O que eu pude ver assim, você acompanha o esporte desde das antigas.
Pô, né, madrugada assistindo Pride na Bandeirantes, pô, tamo junto. Pô, era demais, sensacional.
Parabéns, irmão, excelente entrevista, boas perguntas aí, bom bate-papo contigo.
Obrigado, viu, mestrão? Fica com Deus, boa semana aí, vamos junto. Tem seu telefone, me passa o contato dos meninos lá do canal que você falou, do Loucos por UFC.
Loucos por MMA, Isso. Irmão, os caras estão arrebentando.
Passa pra mim que eu vou chamar eles, já vou chamar com carteirada, vou falar, ó, pô, o Minotauro passou contato, pediu pra eu falar com você, vamos trazer aqui com certeza. Ó, tamo junto, ó, UFC Fight Island, 4 eventos em julho agora, assiste no combate aí no Brasil. Galera, tamo ligado sempre, qualquer coisa que eu puder ajudar a divulgar, qualquer coisa, só chamar, tá à disposição.
Valeu, meu queridão. Obrigado, meu irmão.
Obrigado você, mestre. Pô, foi uma honra e não foi pouca, não. Obrigado, valeu, viu? Gigante. Grande valeu, abraço. Obrigadão.